Doutora Denilton, a gente vai falar aqui a respeito de um assunto que sempre provoca curiosidade e discussão, que é a Covid em crianças. A gente, ao longo desses últimos meses, já daqui a pouquinho a gente vai completar um ano de pandemia no país, nós tivemos alterações nas leituras a respeito da possibilidade de elas transmitirem mais ou menos as doenças. Aí surgiram também, mais recentemente, dúvidas pelo fato de elas não serem incluídas inicialmente nas campanhas de vacinação. Como é que está o quadro atual? Qual é a leitura que os médicos, os especialistas, infectologistas fazem hoje dessa relação, doutor, entre as crianças e o novo coronavírus?
Vamos lá, Cacá. Realmente houve uma mudança muito grande da leitura em relação à Covid com as crianças. Lá no meados de junho, julho do ano passado, havia um número muito pequeno de crianças acometidas pela Covid-19. E começou-se a especular o porquê disso. E aí vieram algumas teorias que a criança poderia ter menos receptor no seu sistema respiratório para aderência do vírus e por isso tinha menos caso. E, na verdade, o que se entendeu agora é que possivelmente o número menor de casos lá naquela primeira onda, na primeira fase que a gente viveu da Covid, foi mais pelo comportamento epidemiológico. O que significa isso? A grande maioria das pessoas lá no início da pandemia conseguiram se isolar, e principalmente as crianças. E quem acabava pegando a Covid eram a população adulto jovem, que invariavelmente tinha que sair para trabalhar, tinha que sair para fazer compras, e a criança, então, era menos exposta ao vírus, à Covid-19. O que aconteceu de outubro para cá? Houve uma reabertura, uma flexibilização, e as crianças também foram mais expostas. E a gente percebe que nessa segunda onda, o número de casos de crianças expostas e o número de casos mais graves de crianças está ocorrendo. Então, a gente já vê crianças mais graves em leitos de UTI pediátrico, a gente já vê relatos de crianças com a Covid-19. Então, na verdade, aquela ideia que talvez as crianças tinham menos receptor para a Covid-19 caiu um pouco por terra. Na verdade, é um comportamento epidemiológico que explicou isso. É lógico que vale ressaltar também, Cacá, que, sem sombra de dúvidas, o número de casos de crianças graves é bem menor do que adultos ou idosos. Mas isso também se correlaciona porque o número de crianças com a Covid-19 também é menor. Então, proporcionalmente, o número de casos graves também vai ser bem menor do que um adulto ou jovem.
A gente, apesar de ser muito raro, nós temos casos, infelizmente, de óbitos com crianças, né, doutor? Quer dizer, proporcionalmente, lógico, o senhor está explicando isso, é muito pequeno, mas eles ocorrem, não ocorrem?
Ocorrem. E vale ressaltar que, assim, apesar de ser pouco relatado, de ser pouco divulgado, sim, existe realmente óbitos em crianças, e a gente vale ressaltar aqui a importância das extremidades de idade. Então, da mesma forma que o idoso, muito idoso, quase acima de 80 anos, tem um risco maior e tem uma mortalidade maior para a Covid-19, as crianças de baixa idade são as que têm maior risco. Então, recém-nascidos, crianças menores de 2 anos, crianças que têm alguma doença crônica, né, que a gente sabe que algumas crianças convivem com algum tipo de doença crônica, doença neurológica, são acamadas, essas crianças têm um risco maior realmente de óbito.
O senhor acha que seria o caso, porque o governo, a gente inclusive falou agora há pouco com o prefeito de Cariacica, e ele não tem uma definição muito clara ainda sobre o retorno às aulas. Mas na semana passada, ou retrasada, se não me engano, houve uma reunião do governador Renato Casagrande com prefeitos, tal, em que eles estavam discutindo a possibilidade de um retorno com o mesmo calendário, mas um retorno presencial para as aulas na rede municipal, e a rede municipal, quando a gente fala de rede municipal, ela tem muitas crianças, e na rede estadual. O senhor é da opinião, doutor, que não há nenhum problema no fato de as crianças voltarem às aulas presenciais? O senhor vê isso com alguma restrição? Porque em outros países nós tivemos mudanças também nesse quadro. Em algum momento houve a suspensão total das aulas, depois elas foram permitidas, e agora, mais recentemente, elas voltaram a ser suspensas. Qual a opinião do senhor a respeito disso?
Vamos lá, Cacá. É lógico que, assim, a minha resposta não é uma resposta que totalmente verdadeira e que isso vai acontecer, mas, assim, a gente se baseia em dois fatos importantes. Um, que em meados de outubro houve um movimento muito grande, inclusive a gente falou aqui da possibilidade do retorno de forma segura para as aulas, e o que a gente percebeu é que novembro, dezembro e janeiro acabou que a gente teve um aumento muito grande no número de casos. É lógico que tem esse aumento foi devido a um comportamento não seguro que a população acabou usando, a flexibilização, mas também o retorno das aulas pode estar envolvido na maior circulação do vírus. Então, os pais indo mais às aulas, as crianças se juntando, então pode ter algum tipo desse comportamento. E aí é uma opinião, tá, gente? Não é uma coisa assim baseada totalmente técnica, porque a gente também não tem essa resposta na literatura. Mas, diante do fato que a gente está aí há poucos dias ou meses de começar eu falo dias ou meses porque o Ministério da Saúde sempre está aí falando que vai ser a partir do dia 20, mas a gente percebe que não há uma certeza disso. Mas a gente está muito perto de começar esse programa de cobertura vacinal. E as aulas também estão perto de começar. E, nesse momento, a gente vive uma nova sobrecarga da saúde. Então, nesse momento, uma opinião, eu acho que a gente poderia segurar um pouquinho esse retorno das aulas presenciais, voltar aquele modelo, né, remoto, esperar o início da cobertura vacinal, entender como que vai ficar esse pico ou se a gente vai ter uma diminuição no número de internação, para aí sim, de forma mais segura, a gente conseguir retornar essas aulas presenciais.
Leandro. Doutora Denilton, primeiramente, muito bom dia, né? Queria aqui perguntar para o senhor, tem alguns ouvintes mandando mensagens, já vou registrar, mas também queria te perguntar, por conta desse mal entendido aí, que o senhor até falou, né, que no início se falava muito, que as crianças não pegam e tal, muita gente, eu vejo andando na rua mesmo, assim, às vezes está os pais, né, usando máscara, mas a criança sem. A maioria das vezes eu vejo, assim, quando tem criança, a criança sem a máscara, seja menor, até a criança um pouquinho maior já também, por mais que a família siga todos os protocolos, mas vejo muito nas ruas criança sem máscara. Você acha que também é por conta dessa crença lá do início, ou é a recomendação para a criança, para qualquer idade, é a utilização da máscara quando sai de casa?
Vamos lá, Leandro, perfeita essa pergunta. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu nota sobre o uso de recomendação de máscara em criança. E o que diz lá? Crianças até 2 anos de idade, realmente forçar essas crianças a usar a máscara é algo muito difícil. Por quê? A habilidade motora dela, ela não vai ter o compromisso pela imaturidade ainda, né, do entendimento de comportamento e rigor de comportamento, ela não vai conseguir usar a máscara de forma adequada. Então, ela vai botar a mão na máscara, ela vai botar a língua, vai morder, vai tirar. Então, realmente, usar máscara em crianças até 2 anos, não há uma recomendação baseada nas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ponto. Até 2 anos. Agora, acima de 2 anos, já existe uma possibilidade dos responsáveis, dos pais, conseguirem fazer esse controle de forma mais adequada. E sem sombra de dúvida, a recomendação é o uso de máscara nessas crianças. Então, crianças de 5, 6, 7, 10, adolescentes, todos devem utilizar máscara. A exceção fica aí para as crianças até 2 anos, pela dificuldade da gente controlar o uso correto da máscara nessas crianças.
Certo. Tem um ouvinte aqui, o Carlos de Cariacica, ele está perguntando ao senhor, doutor Denilton, se criança com asma tem um risco aumentado também para ser contaminado pela Covid. Aliás, acho que o que ele está querendo perguntar mesmo, né, é se amplia os riscos, né, faz parte do grupo de risco, se pode ter alguma gravidade pelo fato de ser criança, mas ter asma, né, se o risco aumenta.
Então, é isso aí, Leandro, você interpretou certinho. O risco de pegar é o mesmo para qualquer indivíduo, e o que envolve o risco ser maior ou menor é o comportamento desse indivíduo. Agora, se essa criança tem uma doença crônica como a asma, sim, ela pode desenvolver complicações ou cursar de forma mais grave. Mas, lembrando, toda criança tem o risco de pegar Covid-19 e as extremidades, né, as mais jovens ou as crianças que têm doença crônica, como asma, uma neuropatia, uma doença renal crônica, aí sim elas têm o risco de evoluir com quadros mais graves.
Agora, eu iniciei essa a nossa conversa hoje falando, inclusive, a respeito de vacina. Eu quero perguntar para o senhor, por que que as crianças não entram? Nos estudos a gente até entende, por conta de eventuais problemas. Mas daí elas acabam não sendo vacinadas, no caso da Covid, justamente porque não houve testes? Ou existe algum outro motivo, doutor?
Então, Cacá, é uma excelente pergunta. Toda pesquisa clínica sempre vai ser iniciada nos adultos ou nas pessoas que podem assinar como responsabilidade. Então, a gente nunca, porque na medicina nem nunca nem sempre, mas na grande maioria das vezes, as pesquisas clínicas não envolvem nem crianças e nem gestantes. A gente precisa ter, primeiro, uma evidência muito robusta do funcionamento de um medicamento, do funcionamento de alguma vacina, que o risco é mínimo, para aí sim a gente ampliar essas coberturas de vacinais ou de uso de medicamentos. Então, todas as pesquisas que foram feitas em vacina não foram envolvidas as crianças nem gestantes. Então, a priori, os grupos, né, para uso emergencial das vacinas vão ser os profissionais de saúde e depois as faixas etárias que cada país vai determinar. E aí fica a grande discussão e começa essa discussão da cobertura vacinal, principalmente na criança. Não tem ainda nada definido, né? Possivelmente vai esperar como que vai ser a reação dessa cobertura vacinal inicial, né? Se vai ter algum tipo de resposta, de efeito adverso ou de alguma complicação, para aí sim, junto à Sociedade Brasileira de Pediatria, se discutir a inclusão e como que vai ser feita a cobertura vacinal das crianças. O que acontece também, se a gente olhar em números absolutos, a criança tem um número de casos de Covid-19, apesar de ter subido, é um número muito pequeno em relação a outras faixas etárias. Então, se você faz a cobertura vacinal dos adultos de forma muito robusta e muito forte, você acaba também protegendo as crianças e as pacientes gestantes, porque você faz o que a gente chama daquele imunidade de rebanho. Você vai ter uma grande quantidade de pessoas com essa imunidade e a chance de transmitir o vírus diminui muito, consequentemente acaba também protegendo as crianças e as gestantes que nesse primeiro momento não vão ser imunizadas.
Ok, Leandro.
Um último questionamento aqui com relação à questão das crianças, doutor Adenilton, é que até aqui o nosso ouvinte Antônio, ele está relembrando que a gente noticiou isso mesmo, se não me engano, em dezembro, tem pouco tempo, que o Estado, né, a Secretaria de Saúde, havia informado que os leitos pediátricos, né, exclusivos para a Covid, estavam aí com 90% de ocupação, né, gerou uma certa preocupação com relação às crianças. A gente está até checando o dado mais atual agora, ele está perguntando, né, sobre esse dado, mas o senhor, como médico intensivista, né, que está acompanhando muito de perto aí, dentro de unidades de terapia intensiva, a situação da Covid. O senhor também percebeu, doutor, na rede privada também esse aumento de internações pediátricas?
Vamos lá, Leandro. A área minha de atuação é mais adulta, né? Uhum. A gente tem colegas pediátricos, né, intensivistas pediátricos. Eles relataram que realmente houve um número maior, né, de casos de Covid-19 em crianças. Mas de dezembro para cá não há um relato de sobrecarga total ou de falta de vaga, tá? Existe realmente um número maior, mas ainda com disponibilidade de vaga.
Ok, então. Mais alguma pergunta, Leandro?
Só isso mesmo.
Agradecendo novamente a participação aqui do doutor Adenilton Rampinelli. Bom final de semana para o senhor e até quinta-feira, doutor.
Até quinta-feira e um excelente final de semana para todos.
Para todos nós.